E hoje nós vamos ouvir o Júlio Bonetti para trazer mais informações a respeito disso. Como é que iniciou todo esse procedimento, Júlio? Obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Rafael, na verdade eu acompanhei a situação do Finisa desde do início, né? A apresentação de alguns pedidos informes. Porque no dia, na verdade, que teve a apresentação, a prefeitura ela ficou à disposição para entregar para nós alguns documentos. Depois, quando a gente começou a fazer os questionamentos, esses documentos, eles não vinham. Eram pedidos informais. Quando a gente resolveu fazer pedidos formais, que são os pedidos de solicitação de informação, a prefeitura ela sempre mandava buscar no portal da transparência. Porém, a legislação ela é bem clara quando ela fala da transparência, né? É obrigação do poder público responder com clareza as perguntas feitas pelo cidadão. E nesse caso específico do Finisa, o que a gente sempre pediu, sempre questionou, foram as planilhas de custo, né? Porque havia uma relação de obras, o volume solicitado era um volume bastante rotuoso, né? E a Câmara e a Prefeitura, ela parecia não querer deixar transparente o uso do recurso. Então, a gente começou a achar um pouco estranho as notas que estavam sendo pagas, tá? Especificamente na rua Silvio Ferraro. E por que na Silvio Ferraro? Porque lá é onde eu morei, é onde eu vivi a minha vida inteira. E eu, de vez em quando, estava na casa do pai. E tinha um pagamento específico de trator de esteira, que como eu passava com frequência pela rua, principalmente quando ela estava em obra, eu não via trator de esteira na obra. E esse trator de esteira estava sendo pago. Tanto é que lançamentos de nota fiscal e de pagamento, só para a rua Silvio Ferraro, tem 500 horas de trator de esteira paga. Falar de outros números, que assim, num primeiro momento, eles parecem ser absurdo. Por exemplo, caminhão caçamba. Foram pagas 57.200 quilômetros de caminhão caçamba. E o contrato que a prefeitura tem junto ao fornecedor do Seixo, né, e do Cascalho, eles eram com frete por conta do fornecedor. Não era o caminhão da prefeitura que fazia esse transporte. O transporte da prefeitura ele era simplesmente do bota fora, né, que é o material que é retirado da obra, e também do asfalto, que como o asfalto ele é feito pela usina, né, ali, do consórcio, a responsabilidade do transporte é por conta da prefeitura. Então, é assim, são alguns números para uma obra tão curta, né, de 700 metros de rua, que eles acabaram chamando atenção. Aí eu conversei com o Ica, né, que eu e a gente se conhece muito bem, já desde de infância. Eu falei, ó, tem alguma coisa de estranho porque tem alguns valores que não estão batendo. Novamente eu fiz o pedido, né, eu fui atendido pela chefe de gabinete e pela contadora, nós fomos até o portal da transparência, tentamos pegar alguns números que constavam lá no meu requerimento, porém eles também não conseguiram achar no portal da transparência. E o contrato que tem com a Caixa, ele exige que a prefeitura mantenha de posse das planilhas de custo. Então era para, na verdade, eles terem de prontidão essas informações nunca vieram.
Perfeito, então foi a partir daí que vocês decidiram buscar a polícia.
Exatamente, foi a partir daí que a gente não estava conseguindo buscar as informações, os números que estavam sendo pagos, e inclusive serviços que a gente não via que havia prestação, estavam a contrapartida, né, não estava sendo paga, a gente achou melhor fazer a denúncia, que a Polícia Federal ela tem muito mais recursos de investigação, né, do que nós, né, na verdade.
Hoje você não está mais na região de Uruçanga, mas tem acompanhado todo o desfecho aí desde a operação, enfim, até os últimos acontecimentos aí na cidade?
Sim, eu continuo acompanhando, eu vejo as reuniões da Câmara nas terças-feiras, acompanho através de jornal, dos grupos que eu faço parte ainda aí de Uruçanga, né? Então tá na verdade bem, eu tô acompanhando. Inclusive fiz o protocolo, né? Então eu preciso tá bem informado, né?
Perfeito. E como é que foi essa questão do pedido? Como é que ficou o pedido? Você junto do Luiz Henrique novamente entregaram na Câmara de Vereadores um pedido de cassação do prefeito?
Na verdade, o pedido é de uma instauração de comissão de investigação, né? E a comissão de investigação, o próprio a forma de investigar e o resultado dela, ele culmina, na verdade, na votação para absolvição ou para condenação do prefeito, né? Porque a CPI, ela, o resultado dela é mandar o resultado da apuração para o Ministério Público. E a CI, a própria CI, ela tem esse poder de cassar ou não o mandato. Como a gente estava aguardando, né, a gente achou por bem aguardar o resultado final da Polícia Federal para depois fazer o pedido da comissão de investigação, acabou que houve a divulgação, os fatos que a gente narrou, eles foram comprovados através de perícia, né? E então a gente achou por bem fazer o pedido, porque nenhum vereador deu entrada. A gente estava aguardando, né, crente que algum dos vereadores pudesse fazer essa solicitação de criação da comissão. Como não fez, a legislação permite que qualquer eleitor possa fazer isso, né? Então a gente achou por bem dar entrada e acreditávamos que seria aprovado, porque a votação inicial é para aprovação da criação da comissão. Não é para cassação do prefeito. E o prefeito, ele só é cassado se a comissão, durante o processo de investigação, consegue comprovar o ilícito.
Bom, então você ficou surpreso aí com o resultado de 5-4 aí para a abertura da comissão?
Eu fiquei surpreso do resultado em virtude dos discursos da semana anterior, né? Porque os três vereadores da base, eles eram a favor da instauração da comissão. E 7 dias foram suficientes para eles, porque assim, o vereador, tá, quando ele está vereador, ele está lá para atender a vontade do povo. A situação partidária, tá, principalmente nesse caso, no meu entendimento, eles deixaram de dar ao prefeito municipal, durante o período de investigação, de provar que ele era inocente. Eles já rejeitaram a instalação de uma comissão que iria fazer todo esse processo de investigação. Então, o único voto que não me foi surpreso foi o voto do Taliano, porque o Taliano, ele por diversas vezes falou que ele está na Câmara por causa do salário. Então, se ele está lá por causa do salário, o que acontece com o município pouco interessa para ele, né? Ele mesmo falou isso na tribuna, não sou eu que estou dizendo isso. Agora, dos três vereadores do PP, eu sinceramente achei que eles iriam votar a favor, mas eles seguiram uma orientação do partido. A situação de cassar o mandato não existe, porque já tem jurisprudência do próprio tribunal. Eles podiam expulsá-los do partido, mas eles iam continuar com o mandato, eles não iam deixar de ser vereador por isso.
Bom, vocês pensam em algum novo procedimento a partir de agora, depois que foi rejeitada a questão dessa comissão, já que não foi aprovada? O que vocês pensam para o futuro?
Olha, se tiver algum fato novo, obviamente que a gente vai dar entrada em outro requerimento, isso não há sombra de dúvida, tá? Até porque se no período que a gente tinha feito aí todo esse procedimento e o resultado da Polícia Federal tivesse sido negativo, a gente não teria muito o que dar continuidade nisso. Mas, se tiver algum fato novo, a gente vai dar entrada sim, até porque nesse processo que foi dado entrada, né, nesse requerimento, na verdade, junto à Câmara, esse já foi votado, não há o que se fazer, né, foi 5-4. Agora, aguardar para ver se algum vereador, né, ou se algum grupo de vereador resolver dar entrada em cima de um fato novo, né? Algum item desse desobramento. né, o regimento interno e a lei orgânica do município. Então, eu espero que a mesa diretora, assim que tiver a quebra de sigilo, se entender que aí tem algum fato que seja relevante, mas fato mais relevante do que esse pagamento, né, das 500 horas do trator de esteira, sem ter a prestação de serviço, eu acho que aí não há muito o que se esperar de coisa nova, né?
Bom, o fato é que agora foi solicitada aí a quebra do sigilo, né, desse processo, desse inquérito policial, e você vai continuar acompanhando aí todas as movimentações, então, Júlio?
Isso, exatamente, até porque, assim, ó, mesmo eu sendo o denunciante, tá, eu e o Luiz Henrique, nós não temos acesso, a gente não tem acesso ao processo, então ele, para nós, também é segredo de justiça. E caso tenha a quebra, né, aí a gente vai ler, vai verificar em cima daquilo que a gente levantou, o que é que foi apurado lá, né, e aí vamos ver o que a gente faz. Aí é aguardar, ter um pouco de cautela, mas o que tem que ficar claro, tá, é que esse nosso pedido junto à Câmara de Vereadores era para que a Câmara fizesse a investigação, que fizesse, montasse a comissão e fizesse uma investigação interna, que é um dos principais motivos para que existe a Câmara de Vereadores, né? Legislar e fiscalizar. Fiscalizar já está dando de ver que, infelizmente, ela não está querendo, né?
Júlio Bonetti, muito obrigado, viu, por nos atender e falar um pouco mais sobre esses procedimentos, essas questões aí que aconteceram em Uruçanga. Obrigado e bom dia.
Bom dia, Rafael, e um abraço para todo o povo de Uruçanga, e que a gente deixe um pouco de lado agora o nosso calor pelas cores, né, e que a gente pense um pouquinho mais no município. Um abraço a todos aí.